Yeah! Isso aí, Bitcoinheiros! Bloco 791.215, bem-vindos!
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 Opa!
Que beleza!
Oi,
casa
gente!
tá cheia hoje! Para quem tava com saudade de live, tá aí uma live para vocês, ao vivo!
Do
não deve ter
coração.
ninguém, eu não tô acompanhando, mas não deve ter ninguém, né? Porque é sempre 4h20 e hoje a gente tá começando às 4h.
É 64.
Ah, tá bom.
Bom,
tá bom.
Dá um like aí, pessoal. Okay.
Parabéns. Quem chega na hora é sempre, ou antes da hora, é beneficiado. Muito bem, sejam bem-vindos. Tem convidado hoje para vocês.
Essa minha deixa pra entrar, não?
Fala,
boa
Vitor.
Boa tarde, gente. Obrigado por terem me terem por aqui.
É um prazer ter você aqui com a gente. A gente vai bater um papo hoje com o Vitor. Pra quem não leu sobre o que é a live hoje, né? Quem não viu ali na thumb, não leu a descrição, a gente vai falar sobre Noster. O Vitor é desenvolvedor. Vitor, eu vou pedir pra você falar um pouquinho, brevemente, né? Sobre você, como você caiu no Noster. Mas eu acho que seria interessante também, depois que você der uma introdução sobre o seu trabalho, ou antes, falar um pouco sobre a sua perspectiva de como você vê o Noster, né? O que é o Noster para você, quais são as possibilidades aí, como você enxerga. O Dó fez um vídeo recente, acho que publicou esses dias, essa semana, sobre Noster, um vídeo bem extenso, eu não tive tempo ainda de ver, mas está aí. Um tema interessante para a gente explorar. Então, dentro disso, você desenvolve um dos clientes do Noster, né, o Amethyst. Mas a gente quer falar aí de vários temas, não só do Amethyst, mas sobre o Noster e sobre relays e outras cositas más que abordam aí Noster e Bitcoin, né? Óbvio, a gente não vai ter como continuar conversas sem falar de Bitcoin.
Não, perfeito, perfeito. Obrigado pela introdução, acho que vai ser uma conversa bem interessante. Meu nome é Vitor, eu sou desenvolvedor de sistemas, já fazem 25 anos, acompanho Bitcoin desde a saída, lá em 2010, na época eu minerava em browser, né, na época que aquilo ainda é possível, e a gente estava convencido que a ideia de minerar em browser substituiria os ads de plataforma, porque na época a gente conseguia já ver que o recurso vindo da mineração via browser era superior ao valor vindo dos ads lá em 2010, né? Claro que depois vieram os ASICs e aí a gente mudou a história. Mas desde 2020 eu venho trabalhando com Verifiable Credentials, que são esses pacotes assinados de declarações entre pessoas, que são padronizados hoje em dia pela W3C, e esses pacotes essencialmente permitem que você, né, crie alguma assinatura para dizer alguma coisa sobre um colega seu, ou se você tem uma empresa, por exemplo, você pode dizer que eles são funcionários, você assina um pacotinho e entrega para a pessoa dizendo você é meu funcionário e tal, e essa pessoa pode então mostrar né, essa assinatura em qualquer lugar que ele desejar. Nesse trabalho com Verifiable Credentials, pelo fato de ser assinado, pelo fato de ser essa transmissão de conhecimento de forma que você não precisa confiar o servidor intermediário, eu comecei a descobrir a história do Noster. Começou 2 anos atrás com o FiatChef aí no Brasil, e evoluiu para algo que, né, hoje em dia é gigantesco, é provavelmente a melhor alternativa que nós temos hoje para substituir o que eu chamo de Big Tech, né? Todas as empresas digitais de social media podem ser substituídas por versões dentro desse protocolo novo de informação.
Você vai ter que explicar um pouquinho mais disso, isso. Você vai ter que explicar um pouquinho mais o porquê, né?
Para quem não conhece muito do que é o Noster é um protocolo de comunicação entre duas pessoas com um servidor no meio. Então você tem, né, você quer mandar uma mensagem para o seu amigo, a mensagem vai para o servidor e aí volta para o seu amigo. Bem similar a um e-mail. Então, você tem um e-mail, você escreve o um e-mail no sisteminha, ou na página. Esse e-mail vai para o servidor, por exemplo, da Google. Da Google vai, por exemplo, para a Microsoft. E o seu colega vai fazer o download via Outlook por lá. A diferença principal é que quando você envia uma mensagem via e-mail, o servidor de e-mail pode modificar a sua mensagem. Né, ele vai receber, então digamos que eu estou usando o Gmail, por exemplo, você escreve uma mensagem, o Google recebe, nada impede que o Google modifique o que você escreveu e passe adiante. E a pessoa que recebeu o seu e-mail vai achar que você escreveu aquilo que o Google modificou. Eles podem também criar e-mails para você, não existe, né, uma permissão que você dá ao Google, ele já tem o acesso a criar e-mails com seu nome. E ele pode, claro, deletar os e-mails que que eles veem que não seriam interessantes para o negócio deles. Claro que eles não fazem nada disso, né? Eles não modificam, mas existe a possibilidade de qualquer servidor de e-mail fazer isso. No Nostra, a questão é um pouco diferente. Como cada mensagem que você manda é assinada pela pessoa, não há qualquer possibilidade de um servidor intermediário modificar a mensagem ou mandar a mensagem por você, criar uma mensagem nova. Mas o servidor ainda pode deletar a sua mensagem, ele pode se recusar a receber e passar adiante, ou ele pode atrasar essa entrega da mensagem. Ou seja, existem formas desse servidor, né, brincar com o sistema de informação e para o seu próprio benefício, mas não ao ponto de você ter uma, né, uma criação de mensagem como se fosse por você. E o benefício principal é que essa informação passa necessariamente através de um servidor. Porque se você é de computação, você sabe que comunicar entre telefone para telefone não funciona muito bem, porque um telefone pode estar offline, não vai estar ali esperando a mensagem no momento certo. Então, o relay, o servidor, ele trabalha como esse estágio intermediário de armazenamento, que é simplesmente para você enviar mensagem e aí esperar que a outra pessoa faça o download, verifique e aí responda a mensagem. É um servidor temporário, ele não é. A ideia não é que esse servidor seja utilizado como armazenamento de informações, mas muita gente hoje ainda usa como armazenamento de informações, né? Principalmente os não pagos. Os não pagos, a sua mensagem deve desaparecer a qualquer momento, porque não existe qualquer expectativa que eles mantenham essas informações para vocês. Mas em sumário é isso. Você tem um protocolo muito similar ao e-mail, mas tudo é assinado. E por ser assinado, você consegue construir agora ferramentas em cima desse protocolo que, sem ter, né, aquela necessidade de confiar os servidores ou confiar outros aplicativos ou outros acessos de informação, pontos de acesso de informação que você pode encontrar online.
É verified credentials por padrão, né? Ou seja, todo mundo está usando esse esquema. Então, e também é importante uma coisa que eu falei no vídeo aí que eu publiquei ontem, você entender que é meio que final, né? Não tem nenhum, tem no próprio. Eu gostei muito do README, do Amethyst, que tem lá os disclaimers de privacidade e tal, e também da persistência, né? Dessa informação que não dá para. E está assinado, final lá com a sua chave, é verifiable credential, né? Uma credencial verificável lá. Se você quer manter aquela reputação, né? Quer continuar usando aquela chave, tudo que você publicar, pense três, quatro vezes antes de apertar o botão. É bom, né?
É,
Porque te
não
dá
existe.
essa.
Eu acho que só
Que
uma
louco
coisa
esse
que.
negócio de ter responsabilidade, né?
É, né?
Acho que só uma coisa que pode acabar ficando confusa com isso que o Dó falou e o que o Vitor comentou, é a questão de que o conteúdo que você publicou, o Vitor falou, você não tem garantia que esse conteúdo vai ficar
Sim,
disponível, né? Ao momento que o
não.
servidor quiser apagar. Ou seja, entra um pouco em conflito com o que o Dó falou. O Dó
Mas,
falou,
não,
você
não.
fez aquilo é para sempre e o. Pode ficar
Se
confuso para quem
é
não
algo
entende como
polêmico,
funciona.
no mesmo instante, é que nem você faz o arquivo de internet. Tipo, você faz uma cópia. Você copia, tá lá. A mensagem é um arquivo, é uma, né, um hex lá. É informação. Você copia essa informação e você não precisa ser o dono da informação que republica, né? Qualquer pessoa pode republicar em qualquer relay. Então é meio que, se for polêmico e notável, né, vai se propagar.
É, ele se torna provável, né, que você consegue provar que essa mensagem veio da origem. Apesar de que a origem, lembra que é só uma chave privada. Em Verifiable Credentials, a gente tem uma segunda etapa de verificação, que é se a chave ainda está sob controle da pessoa que você achou que era. Então, por exemplo, se uma chave vazar, no Nostr, o atacante que pegou essa chave de alguém sem autorização consegue colocar mensagens no passado e no futuro dentro de qualquer relay. Né? Porque se você tem acesso à chave, você simplesmente consegue criar uma mensagenzinha no passado. Isso significa que você tem uma certa maleabilidade de não ser você. Né? Porque você sempre pode dizer que você perdeu a sua chave e que alguém inseriu essa mensagem no seu feed, na sua saída. Mas claro que daí também invalida todas as outras mensagens que você tem. Então, se você é sério em relação a usar aquela chave, você nunca abriria esse espaço de dizer que talvez tenha uma outra pessoa com a minha chave de acesso. Mas você tem, sim, um certo controle, principalmente questões legais, de poder ter uma plausible deniability ali, que você pode tentar evitar que uma pessoa né, use a sua mensagem para te processar, por exemplo.
Sim, é verdade.
Não é tão fácil, mas existe essa possibilidade.
Mas,
se tiver uma mensagem no passado, eu não entendi como seria isso.
Então, a data de envio é irrelevante no nosso. Tem uma data dentro da sua mensagem que você assinou.
Você coloca o que você quiser
cliente,
lá.
Você coloca o que você quiser. O cliente pode, né, o aplicativo vai decidir para você qual é a data que está ali, ele vai colocar. Isso, e o que significa que você pode já mandar mensagem no futuro e você pode mandar mensagem no passado. Então, é muito difícil... é muito difícil usar o nosso como ferramenta de forense, por exemplo, porque as mensagens podem ser inseridas. Então, se você falou alguma coisa que não deveria ter sido falado 2 anos atrás, você pode inserir uma mensagem imediatamente depois daquela, dizendo, brincadeira, gente, não falei isso, é mentira. Então, só brincadeira minha. E isso pode acontecer a qualquer momento, né? Então, você sempre pode voltar. Por isso que a forense vai depender muito daqueles relays que associam, por exemplo, as mensagens que eles receberam com o block height do Bitcoin, por exemplo, que associa um tempo que seja final, que não dê para modificar.
Usa o timestamp do Bitcoin.
É
engraçado. Mas eu ia dizer uma coisa, que no protocolo do Nostr não tem essa identidade, né? Mas há já uma série de ferramentas numa camada fora do Nostr que fazem esse papel, né? Por exemplo, uma das primeiras que apareceu, que foi o Nostr Directory, você usava o seu Twitter, que até pode ser Blue ou qualquer coisa assim, usava o Twitter para dizer, o cara que tem esta chave pública no Nostr sou eu. E aí o Nostr Directory diz, então este cara do Twitter é este cara do Nostr. E você, óbvio, pode reverter, né? Depois pode... Portanto, começa a haver algumas ferramentas a fazer esse papel, óbvio, fora do protocolo, né? Numa camada exterior ao protocolo.
Confiar no pessoal.
Mas fazem o papel de identidade, de, por exemplo, explicar que a chave vazou ou qualquer coisa. É possível fora do protocolo, mas em outro tipo de ferramentas, né?
Essa história de autenticação de identidade... Ela é muito engraçada porque em Verifiable Credentials ela é parte da base do protocolo. Cada vez que você recebe uma mensagem em Verifiable Credentials, você vai no servidor da pessoa buscar se aquela chave ainda está autorizada a falar pela aquela pessoa. Cada vez que você recebe uma mensagem, você faz essa verificação com o servidor. No nosso, é o contrário. Você faz a verificação porque a chave já está ali, com a mensagem, e depois você checa se a pessoa ainda tem acesso ou ainda autoriza aquela chave a fazer as mensagens para ele. Então, ela é um pouco invertida, ele fica como se fosse a gerência de conta, ela é uma L2, uma L2 do sistema. Você tem o protocolo, você não tem contas, basicamente, Exato. E aí algum aplicativo cria, né, o que seria uma conta, adiciona algumas chaves para aquela pessoa poder trabalhar, e aí aquilo vira a gerência de conta que a gente normalmente conhece em outros sistemas.
Exato. Eu ia só fazer uma pergunta, que para cá, eu não conheço o protocolo assim tão a fundo, mas essa mensagem no protocolo, ela pode ter destinatário, pode ter sim ou não, ou é sempre sem destinatário? Porque você falou sempre quase no emissor e no receptor, mas na verdade não há um receptor definido na maior parte das mensagens. O protocolo prevê que algumas tenham, não, essa parte não
Sim.
ficou clara.
Isso,
Porque
na verdade eu
eu
sei.
via como emissor sem receptor, portanto, publica, né?
Isso, os campos que existem são apenas de emissão, ou seja, tem o ID, a chave pública, a mensagem, a tags que eu vou entrar agora, e a assinatura. Ou seja, não tem quem
Está
deve
sempre
receber essa
aberta.
mensagem. A
Tá.
informação do recebimento fica nas tags. Então você pode fazer uma tag de um amigo seu e aquela pessoa vai receber uma notificação no cliente dele para fazer o download dessa mensagem. Então você tem e não tem uma estrutura de recebimento. Você não é como se fosse um e-mail que você teria onde. É
Isso. Tá bom,
como
tá
se
bom.
tudo fosse um CC, né? Que você pode copiar para alguma pessoa, mas não tem um to, não tem um para lá no e-mail para enviar.
É, foi improvisado, né? Foi colocado ali, ou seja, os clientes interpretam aquilo como uma mensagem privada, e geralmente, né, ela vem criptografada para a chave pública do receptor. Ou seja,
É,
quando tem.
eu só tiraria que você falou que é improvisado. Eu acho que não é que ele é improvisado, ele foi montado para rede social. E em rede social você não tem o to, você tem o feed e você adiciona pessoas na sua mensagem, né? Então, ela é né, o modelo mental dela em termos de computação, de ciência de computação, é um pouquinho diferente do
É
que a
um
gente vê por
Twitter, um
e-mail, por exemplo.
Facebook. É mais um Twitter ou um Facebook do que um e-mail.
Correto. Mas
É um.
ainda, ó, claro que dá para usar como e-mail. É só uma abordagem diferente dentro da estrutura de dados que o protocolo trabalha.
Qual a diferença com o feed RSS, por exemplo? Porque para mim, na minha cabeça, vem como os podcasts, né? Como são servidos, ou seja, tem um índice lá, tem o seu. Enfim,
Muito
qual
parecido.
se... é parecido, né?
Imagina um feed de RSS, mas com a possibilidade de você linkar pessoas. Então é um RSS social,
Com
basicamente.
chaves, é,
Né?
com
Você
chaves.
consegue dizer, olha, eu queria apontar. Não precisava ter chave, né? Mas você pode apontar amigos que estariam interessados em certos itens dentro do RSS.
Dov, só uma coisa rápida. O pessoal está perguntando se o superset está funcionando. Pode, Dov.
Eu vou dar uma olhada, vou conferir se
Deixa
tá
eu ver aí.
ok.
Temos já as perguntinhas.
Porque o chat não tá funcionando. O OBS foi atualizado aí e o chat teve queda aqui do chat no, na live, né? No, aparece no YouTube, claro, mas não aparece na tela aqui. Então, enfim.
Ô, Vitor, você começou falando um pouco de você e falou um pouquinho da tua história com o Bitcoin já em 2010, minerando na web, que acho bem interessante. Não sei se quer contar um pouco mais sobre isso, mas o que eu queria perguntar, como o papo hoje é Noster, como foi exatamente que você caiu no Noster, né? Ou seja, e o que te motivou a dedicar mais tempo do seu trabalho para desenvolver para esse protocolo?
Então, em dezembro do ano passado, eu tinha conhecimento já da ferramenta por causa do trabalho com Verifiable Credentials, mas em dezembro do ano passado, um aplicativo para iOS ficou muito bom, chamado Deimos, virou o principal aplicativo para Nostr naquele momento, e eu acabei, naquele mês, eu comprei um telefone, um iPhone, só para usar o Deimos, era o único aplicativo que eu tinha naquele celular. E, obviamente, depois de 10 dias, eu entendi, né, o problema que, como eu sou um desenvolvedor Android, é meio que ridículo você comprar um outro aparelho para usar um aplicativo só porque você não tem uma versão Android do mesmo aplicativo. E eu decidi começar a fazer. Surpreendentemente, fazer uma app como um aplicativo como um Twitter, com o visual de um Twitter, é super fácil. Eu não sabia que seria tão fácil assim. O visual inteiro a gente montou em 5 dias. Foi a primeira versão online que a gente colocou, foi em 5 dias de desenvolvimento. E a partir daí foi só adicionar mais features e otimizar para as features de acordo com o que o Nostr precisava. É um protocolo um pouco diferente, então você trabalha de uma forma um pouco diferente. Mas desde... a gente começou no dia 5 de janeiro desse ano. No dia 10 a gente colocou online a primeira versão.
Peraí, desculpa. É que você fala, a gente começou... Era um projeto pessoal?
É um projeto pessoal, um projeto... perdão. É. Okay. Eu uso plural, mas era só eu mesmo. e desde então, desde que a gente colocou online, aí sim começaram a aparecer outros colaboradores, outras pessoas, né, open source de forma geral, enviando código e tentando otimizar, muito no sentido de otimizar o aplicativo para o uso do protocolo. Né, e o meu papel principal foi só adicionar as novas features que veio, né, das novas características que foi desenvolvida pelo protocolo, e ao ponto que a gente está hoje, que são 49 mil pessoas utilizando diariamente o aplicativo, quase 100 mil downloads na Store. Se a gente tem uma queda de 50%, mais ou menos, de quem instala, né, metade desinstala, que é normal pelo aplicativo. Mas muita gente fica. E muita gente fica mesmo sem ter o que a gente não faz bem hoje ainda, que é o ensino da pessoa que está começando agora a chegar em Nostr, é como utilizar o aplicativo, é como configurar o seu perfil, como adicionar uma carteira de Bitcoin, como fazer uma transação de Lightning primeiro, e depois como fazer um Zap e tudo mais. Nada disso está desenvolvido ainda. Então, todo mundo que está utilizando sem qualquer introdução ao aplicativo de uma forma um pouco mais profissional. E esses são os próximos passos para o aplicativo é desenvolver essas estruturas para facilitar efetivamente que as pessoas entendam o que está sendo feito conosco, principalmente em termos de segurança e privacidade de informação, que ainda há ainda muito problema acontecendo de foto vazando, por exemplo, que não devia ter vazado, ou de estruturas que a pessoa achou que eram públicas, mas vieram num ramo privado. E então todo, né, todo esse trabalho de UI tem que ser ainda otimizado para garantir que as pessoas consigam usar de forma sem precisar ter muitos problemas com o aplicativo.
É, eu vi que tem um pessoal que está cogitando usar a prova de trabalho, né, como anti-spam. E eu achei interessante porque até dá um tempo, né, para o usuário se arrepender. Essa prova de trabalho, ou seja, ele publica e começa a prova de trabalho no aparelho, seria, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, que é o tempo que na interface do usuário diria, como é que chama? É o tempo que você tem para undo, né, para desfazer a mensagem. Então, enfim.
Isso, e nós temos uma implementação dos nossos colaboradores, fez a primeira versão. Ele funciona muito bem pelo que você falou, que é essa ideia de você ter um tempo para cancelar, ou se você quer demonstrar um pouco de trabalho, claro, no sistema, mas ele não vai, o que a gente já sabe atualmente é que ele não vai afetar o volume de spam, porque gente que manda spam normalmente tem recursos suficientes para colocar um volume de trabalho muito maior do que qualquer usuário médio do aplicativo. Então, é muito provável que o spam, só com Proof of Work, não vai resolver. A gente vai ter que colocar outras estruturas, e eu imagino que pagamentos também não resolveria. Essas pessoas têm dinheiro para fazer o spam, e o spam só existe porque ele funciona. Né? Então, tem pessoas sendo enganadas para trabalhar com certos atributos, e o spam se paga, e esse investimento paga qualquer Proof of Work, qualquer, sabe, feed sets que você pode colocar para criar uma nova conta. Infelizmente. Então, a gente vai precisar de outros mecanismos nos relays ou nos clientes para lutar contra os spams. Principalmente spam de private message, ou seja, mandar mensagem direto para você sem ter um feed. E o spam dentro de grupos públicos. Né? Os chats que a gente tem no Ametista, por exemplo, hoje em dia tem muito spam, o aplicativo remove a grande maioria desses spams já para as pessoas, mas não é perfeito ainda. Se vocês virem uma pessoa chamada Cybercat nos chats, esse é um dos spammers que vem com uma mensagem diferente a todo momento e ele fica realmente tentando oferecer aí uma outra token que não é Bitcoin para as pessoas. E imagino que tenha gente que caia, por isso que ele ainda existe.
Não, entendi. Tem incentivos e tem... é profissionalizada, né, o spam. Não é, a briga não é contra tipo, o cara na... Né, como é que chama? Farm de clique, né? O cara fazendo realmente... Postando manualmente cada...
Por que eu vejo pouco spam? Eu vejo pouco, quase nada.
Se você tem o Amethyst, você vai ver mais nos chats. Ou talvez no Global Feed. Em outros clientes, porque eles não... Pela razão de eles não terem o chat e não tem o Stories, né? O Reel do Amethyst. Aí eles aparecem muito menos. Porque você tem acesso a menos features do protocolo. E os DMs que são, né, os mais... O que os spammers mais gostam de usar e que a gente consegue filtrar com maior sucesso. Que é, e tem muito relay também hoje em dia filtrando spam. Então depende do relay que você está operando. A grande maioria dos casos é se a mensagem é exatamente igual, que é mais ou menos o que tem no aplicativo. Se a mensagem é exatamente igual uma a outra, aí você considera aquele autor como spammer e você ou remove ele por um dia ou para sempre, dependendo de quão repetitivo que isso fica.
É isso aí, é tudo definido, tanto no relay quanto no cliente, tudo aberto. É, são políticas que cada um vai, né, decidir individualmente, como o protocolo é bem burro, é bem simples, é bem...
É proposital, né? O Fiat Jaff disse que é... Que era proposital, é para ser simples, a complexidade fica fora do protocolo, até para permitir coisas diferentes, né? Estávamos falando, pode ser um Facebook, pode ser um e-mail, né? É o objetivo, é deixar bastante aberto. Só uma coisa que nós, entretanto, já entramos direto aí um pouco no mais no tema, não é, de detalhe, e deixámos de fora aí o percurso do Vitor. Pelo menos foi super abreviado, a não ser que seja bem para ser super abreviado.
Sem problemas. A gente pode falar de medical device, se vocês quiserem fazer um aparelho médico, eu tenho uma empresa que faz isso também, já faz 10 anos, a gente faz um testezinho de visão.
O Noster, né?
No
porque
celular.
É que, tirando a questão de, do digamos, tirando a questão técnica, né, que você falou que trabalha com, como é que se chama aqueles, os authentication, como é que se chama?
Verifiable credentials.
Verifiable credentials, mas mais do ponto de vista de tipo se lhe agradou um sistema descentralizado, à prova de censura, mais da parte Vitor Pessoa do que só a parte técnica, não é? Que você se cruzou com uma área que é afim desta, que viu um app que gostava e queria ter outro similar no Android. Como é que então, você viu isso, né? Era mais essa parte que eu queria dizer.
Eu mencionei no início, mas a ideia é que o Noster, pelo menos das plataformas que eu trabalhei no passado, ele é o que proporciona a maior volume de descentralidade, que tem os melhores incentivos para descentralizar em várias plataformas. Por exemplo, uma das coisas que muita gente muitas vezes passa batido por programadores, no Noster, quando você inventa um protocolo novo, digamos que você quer enviar, sei lá, você vai montar um Tinder e você vai mandar fotos de perfil entre dois clientes. Não vai aparecer no Twitter, não vai aparecer em nenhum outro aplicativo do Noster. Vai ser só para os nossos namorados. Se você inventa um novo tipo de mensagem, no Noster, o tipo de mensagem é um número. O que impossibilita eu... De chegar num outro protocolo, por exemplo, e escrever o tipo de mensagem como se fosse o Vitor Tinder, sabe? Porque ele ficaria um protocolo só para mim, naquele caso. Como é um número, eu tenho que jogar esse número na base com os outros desenvolvedores, com os outros clientes, e tentar garantir um número único para esse tipo de evento que eu quero gerar. E essa ideia de você ter que ir e buscar um número único... força os desenvolvedores a entrarem em contato e garantirem um pouco dessa interoperabilidade, de escolher algo que seria realmente utilizado por várias pessoas. Porque se você pode, em Verifiable Credentials, por exemplo, você pode mandar uma mensagem com qualquer conteúdo, da mesma forma como com o Noster. Mas lá você pode colocar um nome que você quiser, com qualquer texto. Então, o que as pessoas fazem é colocar o nome deles, ou o nome do aplicativo, e aí escolher um número, talvez, colocar alguma coisa um pouco mais randômica. E ninguém nunca se para para pensar de que eles deveriam estar, né, contatando outras pessoas, outros aplicativos, para desenvolver uma interoperabilidade e reusar e construir junto, né, um sistema descentralizado como esse. Então, essa é uma das grandes vantagens. É super difícil de explicar, se você não é desenvolvedor, como que, né, a diferença entre um texto e um número é impactante na filosofia do protocolo, mas ele é realmente, quando você começa a usar na prática, ele se transforma em uma coisa que fica, né, o valor do protocolo é maior do que a soma das partes, né? Você consegue, por ter todos esses sistemas juntos, mais ou menos como o Bitcoin, né? A gente sabe que o Bitcoin pode ter várias melhorias, mas assim que você adiciona alguma coisa, você quebra alguma outra coisa no outro lugar. Então o pacote faz sentido. No nosso é a mesma coisa, o pacote faz sentido. E ele é uma pelo menos das opções que a gente tem hoje, uma das formas onde os incentivos estão na descentralização. O fato que os relays não podem ou não são esperados a armazenar informação, eles só recebem e enviam para frente, por exemplo, é um ponto grande. O fato que os clientes são normalmente aplicativos pequenos, o AMTC é um dos maiores hoje em dia, que faz o maior volume de coisas, mas não necessita ser like, dessa forma. Você pode ter vários clientes pequenininhos, por exemplo, tem um cliente que eu estava trabalhando até a semana passada, chamado Lister. Que é você cria listas de usuários online. Então, você lista.com, você vai lá, cria sua listinha, e aí você pode ver no Ametista, baseado em listas. Então, você usa um aplicativo que foi desenvolvido só para isso, que organiza os seus contatos da melhor forma, com a melhor interface que eles conseguem montar por lá, e aí a mesma informação vem para o Ametista e você consegue utilizar no mobile, porque no mobile você não conseguiria realmente montar, né, uma complexidade muito grande de grupos de trabalho. E esse é o objetivo principal, né? Você tem esse conjunto de microaplicativos que façam o protocolo deslanchar, né, mais do
Sim,
que qualquer outro.
enriqueçam. Enriqueçam,
Como que você acha que
trazem
fica um
uma.
Twitter nesse cenário? Twitter, o próprio Instagram, tá
Então,
querendo?
o Twitter, que é o que a Ametista faz, né? A Ametista é basicamente um clone do Twitter. O que eu espero é que esse tipo de visual, esse tipo de interface, seja um dos aplicativos que vão ser grandes no futuro, mas entre os grandes seja o menor. Porque uma ferramenta que faz como o Instagram, por exemplo, de só fotos, deve ser maior. Um TikTok deve ser maior. Um Tinder deve ser maior do que um Twitter. Todas essas outras ferramentas que usam, no final, o mesmo protocolo, eles têm um mercado muito maior do que uma interface de Twitter, né? O Twitter, mesmo entre as redes sociais hoje, é uma das menores. Entre das maiores, ele é o menor. Então, a gente espera que a mesma coisa aconteça com o nosso, que outras pessoas criem outros aplicativos e que esses outros aplicativos, sim, deslanchem e conquistem grande parte da população mundial pelas features que têm.
Exato, ou seja, que apareça um Facebook, o tipo Facebook no Nostra e não só o tipo Twitter, né? Agora, voltando aqui um pouco à minha pergunta, você disse, uma das coisas interessantes é que o Nostra pode substituir, ou é o melhor que temos hoje para substituir as Big Tech, né? E por que é que para você é importante substituir as Big Tech por algo descentralizado?
É muito parecido com o que o Bitcoin quer fazer com os bancos centrais, né? O Bitcoin quer destruir o Banco Central porque o Banco Central manipula, né, por exemplo, o dólar ou o real, e o nosso quer destruir as Big Techs porque eles manipulam as informações para os usuários daqueles aplicativos. Então, mas o que a gente tem e que a gente ganha muito com isso é essa ideia de que uma conta só, uma chave privada, é utilizada em todos os aplicativos. Então você pode ter um TikTok mandando um Twitter, ou seu Twitter vai mandar um Slack, o Slack vai mandar um e-mail, e o e-mail agora está mandando um Instagram, né? Porque é a mesma conta em todos os lugares. Não existe razão por não conseguir mandar. Então, por exemplo, as mensagens provavelmente vão existir em todos eles, né? Você vai poder mandar mensagem, e aí, quem sabe, algumas características que ficam únicas para cada aplicativo, de acordo com o que o autor quer.
Mas, Vitor, quando a gente fala em BTC, existe um incentivo econômico, né, para as pessoas migrarem para esse novo sistema. Qual que é o incentivo para
para as pessoas desenvolverem em cima do Nostr e para as pessoas migrarem para o Nostr? Qual é o incentivo econômico para que tenha essa migração?
Bom, por enquanto, muito pouco, porque a gente tem poucos aplicativos, mas é importante salientar que no Nostr, ao contrário dessas Big Techs, como as Big Techs são separadas umas das outras, se o YouTube ganha mais usuários, o Facebook não se beneficia disso. No Nostr, assim que um aplicativo que é um YouTuber para Nostr ganha mais usuários, a Amethyst vai se beneficiar com isso. Então, os redes de o efeito de rede dentro dessa plataforma vai ser muito maior do que qualquer plataforma já existente. Então, à medida que, e isso é uma coisa que não vai cair, né? À medida que mais aplicativos entram no espaço, ele só tende a aumentar, ao ponto que não vai ter espaço para outros tipos de modelos de dados de empresas privadas existirem. Eles vão todas, de alguma forma, usarem ou se conectarem com uma chave privada do Nostr no futuro. Eu não vejo um futuro que nosso não é um centralizador desse tipo de identidade.
É. Não,
Entendi. Interessante, desculpa,
Desculpa, vai.
Beca, só para ficar claro, que não ficou claro. É interessante você falar nesse sentido, eu não tinha pensado nisso, ou pelo menos não tinha entendido dessa forma, como um aplicativo que tenha sucesso, de certa forma, ele impulsiona ou ele ajuda, ele reforça, né, o efeito de rede de outras aplicações. Mas para mim ainda não fica claro. De que forma isso se monetiza ou isso não se monetiza? De que forma os aplicativos. Quem ganha para desenvolver mais? Para onde vai isso no final?
Mas tudo um ambiente que
Deixa
se
só
der certo, porra, tem muito a se ganhar no futuro. É uma. Eu
deixa-me
vejo.
só comentar como é que eu vejo e depois passo ao Vitor, que é o seguinte: qual é a razão do lado do usuário, né? Bom, o lado do usuário está satisfeito de ser bloqueado no Facebook porque disse uma piada inofensiva ou porque deu uma opinião que o político da região dele não concorda, está satisfeito? Está satisfeito com receber, isso é na emissão, na recepção, está satisfeito com receber informação que é manipulada para criar mais engajamento, ou seja, eles entregam-lhe temas polémicos, às vezes até coisas que ele não gosta de ver só para ele reagir e para ficar viciado, está satisfeito com isso? Cada vez mais, quanto mais há exageros nas Big Tech, e nos governos que tentam controlá-las, quanto mais há exageros nesses dois campos, mais o usuário fica revoltado e vai ficar feliz de ter um meio onde não acontece nem uma coisa nem outra, não há nem censura no envio, nem na recepção, o grau de controle é muito maior, né? Portanto, tem usuários. Se tem usuários, tem dinheiro. Porque tendo usuários, as formas de monetizar uma base grande de usuários são infinitas. Pô, isso aí é o menos. O problema é o curto prazo, é a galinha e o
O valor
ovo,
está
né?
na rede, né? No efeito de rede.
É exato, e extrair valor disso, um desenvolvedor que tem um app que é muito bem sucedido tem várias formas de monetizar o seu app. O problema é mais o início, que é como estamos numa fase ainda com poucos usuários, o pessoal que está fazendo coisas ainda é muito voluntarista. E porque será que aguenta até chegar à fase da monetização? Será que vai ser mais numa base de voluntariado porque aquilo não vai sobreviver até lá? Aí não sei, mas quando houver muitos usuários, as formas de monetizar vão ser múltiplas e certamente vai rolar muito dinheiro, né? Mas,
A
Vitor,
parte mais fácil de monetizar hoje em dia, a mais clara de monetizar, é via ferramentas de criação de conteúdo para Nostr. Então, quem faz aplicativo para vocês, por exemplo, para fazer um podcast ou um sistema de vídeos online que se integra com o Nostr e auxilia aquela pessoa a fazer o conteúdo que ele precisa fazer, nessa vertente você consegue realmente vender ferramentas em que essas pessoas já estão dispostas a comprar, incluindo hoje em dia. Então dá para por ali você já consegue entrar. E aí, quando essas pessoas vão notarem, né, que elas conseguem adquirir, claro, um volume financeiro através dos vídeos e dos tweets que eles postam na base do nosso, através dos apps, você começa a ter um pouco mais de visão dentro do que a monetização pode ser, né? Que acho que hoje a gente está ciente que a gente não ainda conhece como que essa monetização pode ser feita, mas não é difícil imaginar que no futuro a gente tenha um volume de zaps tão alto que todo o sistema se paga, e você acaba financiando várias partes do ecossistema por simplesmente usar e enviar zaps de uma forma de uma pessoa para outra.
O NIP15, por exemplo, Marketplace, pelo Noster, por exemplo, pô, eu vejo aí uma oportunidade grande, sei lá, comprar
Nossa.
destaque no app, no feed, né? O feed do Relay, né? Você compra um destaque naquele feed daquele Relay, que é famoso, que o pessoal consulta, né? Aquele feed. Enfim, coisas do estilo, né? Dá pra. Vai aí. Gerar, né? E tem um incentivo econômico mesmo, cada um, né? Querendo vender o seu produto no, através
E
do
que é
Noster, né?
mais ou menos o nosso, como né, eu faço um cliente de nosso, o meu objetivo é tentar mover dinheiro mais rápido e mais efetivo possível. Tem uma pessoa querendo gerar um tipo de conteúdo, tem uma pessoa querendo comprar esse tipo de conteúdo. A ideia é que o aplicativo faça essa ponte e realmente efetua a venda. É muito fácil de visualizar com criadores de arte, né, de arte digital. Então, se você coloca uma imagem no seu perfil ou no seu feed, alguma pessoa pode comprar com direitos de uso offline, por exemplo, ou com direitos de uso comercial, por exemplo. Então, se isso for só um botãozinho na tela, as coisas ficam tão fáceis que é mais fácil você pagar pelo seu criador, pela pessoa que criou aquela imagem, do que tentar, né, usar uma versão pirateada desse
E
tipo
até
de.
donativos,
De trabalho.
até donativos também.
As doações é a base de todo o sistema, mas eu acho que muito do futuro vai ser em contratos específicos de
Negócio
compra e
mesmo.
venda, em que você consegue, sabe, reusar aquilo que você comprou de forma mais efetiva no, na jurisdição que você está. Então, se você está nos Estados Unidos, você compra e vende imagens para o seu produto, por exemplo, para colocar no, na lojinha virtual. Você pode comprar e vender outros vídeos dos clientes, por exemplo, conforme eles chegam. Então, existe todo um mercado que deve se abrir à medida que as pessoas comecem ou vejam natural essa ideia de você pagar por enviar, né, você consegue fazer o zap das imagenzinhas. E é importante salientar, né, que todo conteúdo ele tem um custo. Vocês sabem muito bem o quanto custa fazer um show desse aqui, por exemplo, mas todo o conteúdo, mesmo um Twitterzinho que foi só algumas palavras, ele tem um custo. Se você não paga por esse custo, você vira o produto. Então é muito fácil. Acho que a gente, como a gente já acompanhou social media pelos últimos 20 anos, a gente está muito acostumado em ganhar tudo de graça, sem perceber que nós somos o produto. Com o nosso. A gente espera pelo menos que a ideia de ter essas informações disponíveis para todo mundo e qualquer pessoa pode então buscar os dados de um relay e fazer uma análise de dados ali para demonstrar que alguma coisa está sendo maquiada, as pessoas se tornem mais presentes em tentar entender quando elas são um produto e quando elas não são, né? Mas essencialmente, se
Você
você
acha que isso é
não...
realista?
Olha, eu espero que pelo menos melhore. Eu espero que pelo menos, né, as pessoas se tornem mais acostumadas a financiar conteúdo mesmo conteúdo simples como um post Twitter, que já acontece mais ou menos no nosso, né? As pessoas mandam uns sets, é pouquinho, mas já acontece, já tem essa vertente que deveria acontecer mais e mais e mais.
Eu imagino que vai acabar acontecendo uma competição de grandes players que vão conseguir entregar de graça o conteúdo em troca. Enfim, é o mesmo modelo do Twitter, do Instagram que existe hoje em dia,
Então, por
mas.
exemplo, vocês mencionaram, né, o problema de rodar ou não o seu próprio relay.
Vamos lá. Boa, boa.
Algo interessante que
Conecta bem.
acontece hoje em
Desculpa,
dia.
só para você, antes, deixa eu só dar uma pequena introdução. Vai lá, vai lá, manda
Desculpa,
ver.
tava
Vai lá, vai lá.
terminando de tomar meu copinho aqui. Por que eu quero falar do Relay? Porque quando o Fiat Jaffe aqui, que é o idealizador aí do criador do Noster, acho que o Dov comentou, alguém comentou, pô, tem que todo mundo, vamos criar um Relay dos bitcoinheiros, né? E ele deu uma risada e falou, não, não tem que criar Relay, já tem Relay demais, não precisa de mais Relay, né? Eu não sei, eu não sei se talvez ele falou brincando, mas enfim, a tua opinião é diferente. Tua opinião é que todo mundo deveria, ou uma grande parte das pessoas deveriam rodar o próprio relay. Então, seria bom entender primeiro o que que isso, que isso envolve, né? Por que que é importante alguém rodar relay ou não? Tem relay suficiente? Como a gente
Não.
entende esse nó?
Então, vamos fazer um overview. Tem relay suficiente? Tem. São quase 3 mil relays hoje disponíveis para as pessoas usarem. Eles funcionam bem? Não. Eles não funcionam bem, estão sempre offline, blá blá blá. Tem uma série de problemas com cada um deles. Muito porque, obviamente, eles não estão sendo pagos, na grande maioria, pelo menos, não estão sendo pagos para manter esses servidores online. Então, precisamos de mais relays? Não, a gente já tem o suficiente por hoje, mas todas essas esses relays que estão disponíveis hoje, eu acho que quase nenhum deles, se não me engano, nenhum deles, tem um contrato que você assina para utilizar o relay. Ou seja, você não sabe o que você está ganhando ou perdendo por usar certos relays. Não tem uma expectativa do que vai acontecer com seus dados, por exemplo, quando você começa a usar um certo relay. E essa. Então, essa área toda
Pera,
de
você pode
relays.
dar exemplos do que eu poderia estar ganhando ou perdendo?
Por exemplo, você pode. Que é a linha que eu queria entrar agora, que é o seguinte. O relay, ele tem uma autoridade que é muito interessante, que você o cliente, né, o aplicativo vai se conectar até o relay e vai pedir certas mensagens. Então, eu quero mensagens do meu feed. Então, todos carregam meus follows ali e faz o download de todo mundo que eu estou seguindo. Muito bem. O relay pode alterar a ordem dessas mensagens. Porque o cliente só precisa recebê-las. Se recebeu, está valendo. A ordem de recebimento pode mudar. O que significa que se você tem um relay que é pago para falar bem de um produto, por exemplo, ele pode colocar mensagens que falam bem sobre esse produto à frente das outras, que vai carregar no seu feed primeiro. Você vai ver com mais detalhes, né? Porque você está começando o processo. Ou, por exemplo, se você tem, né? Lembra que cada like é uma mensagem que vem do relay também. Então você pode dizer o seguinte: olha, me traz o meu feed com todos os likes. Só que a ordem que vem os likes pode mudar. Que não está definido. Então, o relay que é pago para certo produto, por exemplo, pode mandar todos os likes quando alguém faz um post positivo sobre o produto e atrasar uns 10 segundos para os posts negativos dos likes. Para você, como usuário, você vai ver que você vai estar só no scroll, né? Você vai ter 5 segundos para cada post. Você vai ver alguém falando
Caramba.
muito bem de um produto, com um monte de like, um monte de retweet, todos os comentários e tal. E aí, quem faz uma crítica, vem uns 3 ou 4 likes ali só para dar uma modificada. Mesmo que você não preste atenção nos números, no seu subconsciente vai estar marcado que aquele produto começa a ser melhor, talvez, que outros. Então, existe essa possibilidade de os relays brincarem com as informações. E se você está usando um relay que não deixa claro isso para você, principalmente se ele é gratuito, normalmente, ou tem a chance desse processo estar tá acontecendo. Você só não sabe. Né? Então, é importante, talvez, não querer rodar o seu próprio relay, mas ter um relacionamento com o seu relay que te deixe mais confortável. Se você está pagando pelo relay, por exemplo, faça de uma forma em que esse próprio relay no contrato que ele tem, esteja escrito que ele não aceita outras formas de modificação de conteúdo, né? Que deixe claro para você porque você está pagando. Afinal de contas, agora você não é mais o produto, você está financiando aquele relay. Então,
Eu
esse.
conseguiria verificar essa configuração ou código como o relay também apresentando as informações.
É difícil de verificar, mas é provável que você. No futuro, como eu imagino que muito disso vai acontecer frequentemente, é provável que a gente vai ouvir histórias de, né, de pessoas especializadas em averiguar esse tipo de coisa e, né, e colocando essas informações aí para o conhecimento de todo mundo. Mas isso é matemática, não adianta. Se você não está pagando pelo relay, você é o produto. Então, se você está usando algo de graça, tudo bem. Só entenda que, né, a pessoa está brincando com o seu feed da melhor forma que ele conseguir, porque ele tem que se manter. Né? A pessoa não vai armazenar os seus dados de graça para você. Então, e a mesma coisa de clientes, aplicativos como o nosso, por exemplo, da Ametista, é um pouco mais difícil ainda do que o Relay, porque agora o nosso é open source, então você pode olhar o código. Mas de aplicativo fechado, você pode ter qualquer aplicativo que simplesmente diz que uma mensagem foi verificada, mas ela não é verificada. Porque quem está fazendo a verificação é o aplicativo. Então, você confia o aplicativo que está checando as chaves para ver se bate ou não. Se é um código fechado, eles podem adicionar qualquer coisa que, e dizer que foi verificado, mas não foi. Ou inserir posts que talvez não foi escrito pelo autor original. Então, no caso da Ametista, você pode ir lá olhar o código, está tudo aberto e tudo mais. Mas sempre tem essa confiança, né? Você sempre tem que confiar no cliente que você está usando. Mais ou menos como uma wallet de Bitcoin, que você precisa ter essa noção de que não tem nada ali errado acontecendo com o software que você está utilizando.
Lembrando que no Twitter, Facebook, é isso por padrão, né? E você não tem opção. Está lá preso aquela conta naquele servidor. Quer dizer, são vários servidores, mas aquele, né, aquela plataforma lá, que eles podem estar te tratando, eles falam, põe pro Dove aquele relay lá que faz shadow ban de toda essa galera e que põe menos like para coisas específicas. Tudo que o Vitor explicou aí pode ser, ou seja, né, se pode ser feito no Noster, mais ainda numa plataforma Sim. centralizada.
Eu lembro que no Noster, vale sempre ressaltar, né? O Relay não consegue modificar a mensagem, não consegue criar a mensagem por ninguém. O aplicativo consegue modificar e criar, porque né, se ele quis, ali que estava sendo verificado mesmo, se tiver algum código malicioso ali, ele pode. Você vai ver informações que não são corretas. Mas o Relay não pode. Então existe uma confiança muito grande que esse sistema adiciona comparado a qualquer coisa privada. Mas, né, vale sempre lembrar que se você, sempre que você não paga, você é o produto. Não tem, claro, não existe exceções.
Claro. Que a grande diferença para as Bitcoin, bem, isto para já foi interessantíssimo, essa visão do lado do Relay, mas a grande diferença para as Big Tech é que nós podemos escolher. Pronto, podemos usar o nosso próprio, podemos usar um terceiro que confiamos, com contrato, sem contrato, é totalmente diferente. As Big Tech é o que eles quiserem, ponto final, né? Muito interessante esse ponto, hein? Gostei.
Inclusive sua conta, né? Não só os dados, você pode tirar de um relay e colocar no outro, ou né, você pode segurar os dados no seu aplicativo no telefone mesmo, e aí enviar para outros relays conforme você vai adquirindo acesso a esses outros relays. Você também tem o privilégio de ter o controle total sobre a sua conta, né? Essas empresas, normalmente quando você faz uma conta no Facebook, eles têm o controle da sua conta, pode fechar a qualquer momento. No Noster isso não acontece. Você só muda de relay, talvez mude de aplicativo, se o aplicativo está te dando problema. Mas você não se você cuidou dos seus dados, você quase não tem como perdê-los com o tempo. Você sempre vai ter o acesso àquela conta que você criou.
Mas esse é um ponto importante que a gente não pode deixar passar tão leve, que é o próprio fato da facilidade de migrar para outro relay ou outro aplicativo é o incentivo para que você tenha aplicativos e relays agindo com...
Honestamente, né?
Honestamente. Obrigado, Dove.
A competição é bem grande, pode ser... Se bem que, enfim, é um perrengue, seria um perrengue, né? Mas é aquela coisa, por exemplo, um exemplo agora, né? Imagina estar no Noster usando um grande relay aí, alguma celebridade, sei lá, o Trump, né? E esse grande relay resolve, tipo, censurar o Trump. Ele sempre postou naquele relay, né? O Twitter, sei lá, né? Sempre postou naquele relay. Agora, né, o que ele vai fazer, ele vai criar o relay dele e, pro usuário, é... Você tá lá, ok, agora eu quero buscar essa chave privada, que as mensagens dele nesse relay. É uma vez esse setting. Pronto, aí depois ele já tá mudando, entendeu? A diferença, né? Eu ter que criar uma outra conta numa outra plataforma, acessar ela. Não, ele segue acessando o mesmo feed, né, o mesmo cliente, mas ele agora tem acesso à informação daquele cara que foi censurado, ou que saiu daquele relay, ou que, enfim, entende? Então é bem... É bem mais simples, né, fazer essa migração. E, então, é exato. Como você falou, provavelmente
processo...
isso faz com que os relays se mantenham honestos, porque eles são...
E ninguém usa só um relay, né?
Não é necessário.
Não é necessário. Mas essa migração de relay para relay, hoje em dia, ela só é um pouco mais difícil, porque nós ainda não temos a estrutura de aplicativos que a gente gostaria. Né? Mas, por exemplo, essa ideia de você encontrar onde está o relay de uma determinada chave pública ser automatizada, já tá tomando conta do campo. Se vocês já ouviram falar num cliente chamado Gossip, que o Fiat Alpha adora, por exemplo, o Gossip, esse aplicativo, ele encontra o relay automaticamente. Então você não tem mais a lista de relay. Você vai ter só a lista de chaves que você gostaria de ter acesso, as mensagens que eles estão mandando, e aí o aplicativo mesmo vai pela web procurando onde estão os relays, onde estão as informações dessa determinada pessoa. E isso já muda o conceito. Então você começa a ficar um pouco mais fácil para a pessoa mudar de relay, que acho que no futuro, na verdade, eu não vejo razão do relay ser visível para o usuário. Simplesmente você muda, você configura lá no seu usuário que você está num relay diferente hoje em dia. E agora todos os seus follows vão lá, checam naquele servidor, fazem a conexão com o novo relay e fazem o download das mensagens. Não há necessidade. Você sempre pode checar, claro, mas não há necessidade. E da mesma forma, você tem micro-aplicativos agora que faz a manutenção da conta. Então, se você quiser mudar de uma conta, de uma chave para uma outra chave e portar todos os seus suas mensagens para uma nova conta, vão existir aplicativos que fazem isso para você. Hoje em dia são muito poucos e são muito ruins, mas você tem esse acesso, né, à medida que o campo se desenvolve. Com ou sem relays, com ou sem outros aplicativos, você sempre consegue mudar. Ou se você quiser deletar tudo sobre você, por exemplo, você tem uma chave, você manda um delete para todas as mensagens em todos os relays, e aí, claro, eles têm que, né, têm que obedecer o eles têm que fazer a
Cumprir, né?
compliance com a mensagem para deletar, ou seja, você não é nada garantido. Mas existe a possibilidade de ter um aplicativo que simplesmente deleta tudo sobre você, dentro do Nostr.
Automatizaria esse processo, né? E ficaria persistindo até, enfim, até conseguir.
Bem interessante.
Tem muita ideia interessante chegando, por exemplo, no o estado atual das mensagens diretas de pessoa para pessoa. A gente tem um problema hoje sério, que é as imagens que você quer mandar de uma pessoa para uma pessoa são públicas, apesar do conteúdo das mensagens ser privadas. Por quê? Porque o Nostr, ele hoje em dia não armazena no relay a imagem que você manda via private message. Ou seja, você vai colocar ela num servidor, manda o link dentro da mensagem e a outra pessoa faz o download via o link. O que significa que, o servidor tem acesso àquela imagem sem nenhum tipo de criptografia, mas dois, qualquer pessoa que tenha acesso àquela URL pode ter o mesmo acesso à imagem. Idealmente, no futuro, como a gente desenvolve isso, a imagem vira parte da mensagem e ela é criptografada para outra pessoa. Só outra pessoa pode ver. A gente ainda está tentando colocar algum
Então,
protocolo para desenvolver isso.
ordinals no Noster, né? O
Quem
inscriptions,
sabe,
inscriptions no Noster. É, que também é o Noster é feito para ser texto, né? E não imagem, não vídeo,
Isso.
mas imagem e vídeo é dado,
É
né?
inevitável, é
É, ou seja.
inevitável, é inevitável. Não, é inevitável, não faz sentido mandar fazer um post ou mandar um e-mail sem poder ter uma imagem lá dentro. Faz sentido, né? É inevitável.
É, vai pesar mais, né? Vai ter que pagar mais.
Eu imagino que terão relays que só gerenciam vídeos, só gerenciam imagens,
Exato.
criptografadas ou não, mas eles têm uma expertise que é necessária para esse tipo de arquivo, que é muito maior do que um texto comum.
Isso seria o ideal.
Ou música também é outro essencial que poderia ser só um relay específico para música, ou para mensagem de áudio, por exemplo.
Ok, deu.
Não, ia só
Ou file
perguntar o
sharing,
Ivan.
né? Também.
Sim. Um dos grandes projetos que o Jack Dorsey quer fazer é o novo GitHub dentro do Nostr, né? Ou seja, não usa mais uma estrutura
Git
corporativa
Nostra.
da Microsoft. E o que essencialmente indica que todos os arquivos do seu código-fonte estariam em algum relay, ou pelo menos próximo de um relay para serem distribuídos. Super gigantesco o projeto por causa da complexidade que é um Git, mas no final deve ser feito. Se tiverem pessoas usando o Nostr, vai ter um Git para Nostr. Assim, vai ter tudo quanto é tipo de aplicativo, e conforme aqueles aplicativos chegam, vai aumentar o volume de pessoas usando o protocolo.
Pirataria não poderia ajudar a dar um boost aí na aceitação de Nostr? Não sei como é
Quem
que você
sabe?
poderia,
É.
né?
Eu sei que os relays têm uma versão muito grande de arquivos, por questões legais. Então, eles conseguem, né, facilmente guardar as suas mensagens de texto, mas o arquivo começa a ser um pouco mais complicado. O que sempre foi uma questão muito grande, porque o arquivo de texto, o texto em si também tem propriedade intelectual. Então, não é um framework muito diferente do arquivo, né? Você tem certas coisas que podem acontecer com arquivos que não acontecem com texto, mas, no geral, o volume de leis que você está liable, né, para você precisa entender é o mesmo.
Eu ia perguntar se, do ponto de vista conceptual, você acha mais lógico, do ponto de vista de manutenção da sua informação, dos posts que você fez, né? Acha mais lógico deixar dentro de um relay ou ter um servidor de dados para o qual as mensagens são linkadas, né? Mas o grosso delas fica no servidor sob o seu controle, né? Centralizado. Não sei, como é que vê essa questão, a questão mais de guardar as mensagens para o futuro, né? As suas.
É,
Deixarem
eu não
relés
imagino que as
confiáveis. Diga.
eu não imagino que as pessoas que muitas pessoas vão colocar seus próprios servidores. A não ser que alguém crie uma empresa que torne isso tão simples que eu sei lá, eu posso ir num supermercado comprar uma caixinha que é um computador que já tem um servidor do Nostr ali dentro que eu não preciso configurar nada, só conectando no meu router e pronto, está na internet. E não existe nenhuma interface, sabe? Uma coisa completamente automática. Enquanto isso, eu acho que a grande maioria das empresas que trabalham com esse tipo de estrutura conseguem prover serviços que as pessoas podem comprar para manter seus dados. Né? Eu pago, por exemplo, o Google para manter o meu Google Drive com o meu volume de dados que eu tenho. Mas poderia pagar uma empresa com o nosso, é só tirar de um lugar e colocar no outro. E o melhor que eu tenho é que eu não preciso confiar que essa empresa não vai alterar os meus documentos. Né? Com o Google, eu preciso confiar que eles não vão mexer nos
Exato.
meus arquivos.
Exato. Mas seria em relay, né? Seria no relay, não um file server, digamos.
O relay, ele é o ponto de entrada e saída. É um protocolo de comunicação. Então, o que tem atrás do relay pode variar muito. Então, por
Ah,
exemplo,
tá.
alguns relays vão salvar os dados do Nostr em banco de dados normais. Outros
Ah,
vão
para
gravar em arquivos mesmo no disco. E aí depende muito se você usa uma AWS, por exemplo, você tem um volume muito grande de configurações que você pode fazer para trabalhar com os dados do relay. Hoje em dia o Relay já tem quase 15 gigabytes ou terabytes? São gigabytes de informações. Então já começa a ser um pouco maior. Você já começa a pensar em outros tipos de arquitetura de informação. Salvar os posts antigos, por exemplo, em uma mídia que é de mais longo prazo, né, como fitas e tudo mais. E deixar o conteúdo mais de hoje, né, dos dias de hoje. De acesso imediato para os usuários.
Só 15 gigas até agora?
Eu acho que são 15 gigas, se não me engano, mas é só
Nossa.
texto, né? Só os textos.
Sim.
Exato, exato. E talvez seja compactado, não sei. Deve ser.
Provavelmente é.
É, então imagine, Alan, texto puro compactado dá um rácio brutal.
Não, é texto pra caramba, mas eu achei que já tinha mais.
Não faz tempo que eu não vejo uma estatística desse valor, então eu posto completamente fora.
É, eu não encontrei essa informação, né? Tem um Nostr.watch lá, acho que ele tá um pouco desatualizado, tinha 500 mil eventos só, um negócio
É, com
assim.
algumas métricas.
Acho
Exato.
que são
Qual
meio
é.
info nova que tinha feito alguma coisa também,
Pode ser que seja o que
estatístico?
está disponível agora, não sei. Não, que vai sendo apagado, né? Tem coisa que não. Ou nodes que ficam offline, então eles só me mostram o que está hoje disponível. Se eu agora quiser me conectar. Eu tenho isso, né? Não o que tem no total, em todos os relays aí, que também estão offline, ou de usuários que, né? Devia também estatísticas de chaves públicas e perfis, ou seja, tem muito mais chaves do que perfis, porque tem gente que só cria chave, ou criou, né? São essas chaves criadas assim, para spam ou para o que seja, que não tem nem perfil. Enfim, coisas do estilo lá.
Abandonou.
É, o
O que
abandono, né?
abre a porta para a gente falar de relay privado, né? Que é a ideia de que você. Tudo no Nostr que a gente conhece hoje, principalmente, vem de uma ideia de rede social, ou seja, tudo é público, todas as informações estão disponíveis para todo mundo, o acesso ao relay é público. E o que nós temos hoje é que quando você vai escrever para um relay, algumas vezes você tem que pagar. Então, alguns serviços é write, pay to write, mas qualquer um pode ler. Existe uma vertente de desenvolvimento que é o relay full privado, da pessoa mesmo, ou de um grupo de pessoas. Se você tiver uma empresa, por exemplo, você co consegue colocar um relay para o seu time, botar uma ferramenta de Slack da vida por lá, via Nostr, e só as chaves que são funcionários da empresa podem acessar e fazer o download das informações desse relay. Claro que, né, a mensagem ainda continua sendo assinada, então qualquer usuário pode apertar o botão de broadcast e mandar a mesma mensagem para todos os outros relays. Mas, né, ali, como funcionário, você teria certos problemas se você fizer isso da mesma forma que se você fizer um forward no e-mail, da empresa
Claro,
para outras
claro.
pessoas. Então, existe um arcabouço legal para evitar que isso aconteça. Tecnologia, a gente não consegue realmente evitar que isso aconteça, mas existe uma oportunidade que é manter um servidor privado de como relay, que é uma
Interessante.
das ideias que eu estou explorando muito agora com dados de saúde. Que uma empresa com dados de saúde, um hospital da vida, você pode ter eventos de saúde, né, como uma prescrição, por exemplo, ser um evento criptograficamente assinado que o médico assinou e está lá armazenado no servidorzinho, no relay do hospital, e o paciente consegue, com a chave de acesso, entrar lá e fazer o download da prescrição dele. Então é muito fácil você repensar sistemas atuais com mesmo privados numa estrutura do Nostr.
É, lembrando que você não precisa usar a mesma chave para tudo, né? Por exemplo, no sistema médico, você pode ter uma chave para aquele sistema, que aí você guarda
Exatamente.
num smart card, né? Alguma coisa do estilo, né? Enfim,
Você até pode ter múltiplas chaves, exato, como tem múltiplos wallets. Mas, Dov, ia só sugerir dar uma olhada no superset, a ver o que é que. Pode haver alguma pergunta. Há umas que não têm nada a ver, que eu já vi, mas
Pô,
pode haver alguma pergunta aí legal.
tem aqui, só vou comentar porque ele mandou bastante sets aqui. Então, Satoshi Kakaroto, onde posso comprar a pelúcia do Dove Bitcoinheiro? Ainda não está disponível, mas tô vendo aí. Tem um pessoal aí interessado em produzir isso aí, vamos ver. Obrigado aí pela pergunta.
Mas daí do tema tá
Do
algum?
tema, o Vitor do Visão Libertária perguntou sobre o Market Nostr. É, no LNBits, ele falou que tem ali que acho que é esse NIP15, né? Ele diz,
Isso.
é a primeira implementação, né? Para que mostra que é possível, e aí agora vocês mesmos também no Amethyst estão querendo, né? É parte do roadmap lá, né?
Idealmente no final a gente quer ter alguma coisa parecida com o que é a Shopify hoje, né? Que você, como pessoa, consegue lá criar uma lojinha, coloca seus produtos e aí. Mas de uma forma que não exista efetivamente um site que cada aplicativo consiga renderizar a sua loja da forma que você deseja, mas
Legal.
dentro, né, no nosso caso, por exemplo, de um cliente Twitter. Então, por exemplo, o que a gente está pensando muito hoje em dia é. Como é, nós somos rede social, então você tem fotos em que você conseguiria postar e o seu produto está linkado na foto. Aí você faz a compra direto no aplicativo, com sets, via NIP15. Então,
Caramba,
talvez não
muito
exista o
bom.
conceito de lojinha virtual, mas todo o processo
Catálogo.
de compra e venda pode ser feito via aplicativo.
O WhatsApp acho que está tentando fazer uma coisa assim, só que no mundo fiat e centralizado e big tech, né? E seria espetacular, hein? Muito,
Convenhamos que
muito legal.
ninguém merece o WhatsApp, né? Aí a pessoa que hoje usa o WhatsApp acha que é esperta, ela vai para o Telegram. Então ela troca de empresa A para empresa B e continua centralizado. Não interessa, não ajuda muito, não ajuda muito. Vem para o Nostr, que é mais fácil.
Exatamente. Não, temos que dar volume. E quanto mais nós formos, é galinha e ovo, né? Enquanto não tiver muita gente, também não dá, né? Mas temos que tomar a iniciativa, senão não se rompa aí o
Temos
círculo vicioso.
mais uma pergunta aí do Vieirinha, falando em descentralização. ele pergunta aí se dá para criar um relay em um celular velho para deixar rodando, ou seja, o pessoal gosta de usar celular velho, né, para fazer projeto de Node, relay. Dá para usar?
O relay é super leve, então qualquer computador antigo consegue executar um. Claro que talvez seja um pouco mais lento de responder. Você vai ter que considerar aqui a conexão com a sua casa, por exemplo, que vai estar sendo utilizada, então depende muito daquele perfil, mas funciona. É super fácil.
Vai expor o IP, né? Ou seja, idealmente
vai expor o IP.
Utilizar Tor aí também vai ficar mais lento, né? Vai deixar mais lento ainda. E como faz? Por exemplo, a Metis, ele tem suporte para Tor? Se eu quero acessar relays que estão na rede Onion, hoje em dia eu tenho essa... Eu não cheguei a explorar ainda essa possibilidade.
Tem vindo um outro aplicativo chamado Orbot.
Ah, ok.
VPN, o Orbot, ele cria a VPN, ele cria não só a VPN, mas ele, se você não quiser usar a VPN deles, que eu tenho alguma coisa ali que talvez não seja open source, mas se você só quiser usar um proxy para o Tor, você consegue usar também. Então, a diferença é que se a gente tivesse que implementar Tor na Metis direto, cada vez que você inicia a Metis, você precisa de 3 ou 4 segundos para conectar com o Tor primeiro. Uhum. Então seria um pouco lento, fica um pouco, sabe, difícil de ser usado. Porque cada vez que você vem em volta do aplicativo, ele teria que reconectar a rede do Tor. E o Orbot fica conectado o tempo inteiro, porque é uma VPN do Android.
O cara que quer acessar vai... Entendi. Ou enfim, ou vai ter um fork aí da Metis que vai ter esses 30 segundos lá, sei lá, né?
Imagina,
open source.
E dá pra mandar, dá pra colocar também na Metis como uma opção, certamente. É só alguém ter o trabalho de codificar e colocar tudo disponível.
Exato.
E principalmente garantir que não exista nenhum leak de conexão que não seja via Tor. Esse é o problema maior, né? Você garantir que realmente, conforme a gente adiciona mais features, que tudo use aquela ferramenta que a pessoa escolheu.
Entendi. Idealmente o usuário, né? Todo usuário, né, do Noster deveria estar usando VPN ou Tor, né? Hoje em dia, até para se conectar com os relays, porque, né, cada relay ali, como a gente falou, os incentivos dos relays, cada um tem um incentivo diferente, você não sabe qual é, né? Então, se um deles, o incentivo é coleta de informação sobre, né, IP daquela pessoa pública, e hoje em dia, pô, belo honeypot aí, Bitcoin, né? Tem incentivo econômico também de você pegar o IP dessa pessoa pública que associou a reputação dela do Twitter agora àquela chave Noster, né, que está fazendo consultas aí em relays. Então fica de olho aí, fica esperto.
Imaginem como acontece hoje com o Twitter, né? Por exemplo, tem várias empresas que usam as informações do Twitter para prover serviços sobre de dados, mineração de dados para outros clientes. É a mesma coisa, mas agora você tem todos os dados local. Você pode executar o seu algoritmo quantas vezes quiser, do quão rápido você quiser, e não tem um Twitter para defender, sabe, os certos acessos à informação que talvez tenham certos custos. Ele abre para qualquer pessoa realmente processar suas informações.
Interessante,
o que também é uma oportunidade, né? Se você é um cientista de dados e quer só proporcionar, por exemplo, novos algoritmos de recomendação, cria um relay, você vai ter todos os dados disponíveis localmente e a partir daí começa a refinar o algoritmo. E aí oferece esse algoritmo como uma opção nos clientes de Nostr, para as pessoas usarem.
Sim, não tem que ser ProMal. Tem que ser ProMal, né?
Exato.
Não, existe aquela, né, existe muita gente dentro do Nostr não gosta da palavra algoritmos. Mas se for implementado de um jeito que o usuário escolhe, é completamente aceitável. Você vai trocar de provedor desse tipo de serviço à medida que você descobre melhores. E a gente tem uma NIP também para isso, que é só para algoritmos de desenvolvimento tanto de recomendação de pessoas quanto de texto, de eventos. Então, você pode criar um bot que faz a recomendação. Se você seguir o protocolozinho lá, todos os clientes vão saber que tem um bot novo no mercado e podem oferecer para o cliente como opção, como para o usuário.
Ou seja, se eu entendi direito, tanto vocês estão não só fazendo a parte de desenvolvimento do aplicativo, não é? Código aberto, mas diretamente e ativamente envolvidos na evolução do próprio protocolo, é isso?
Isso é difícil dizer a evolução do protocolo, porque o protocolo
com
não muda muito, mas
é,
são novos atributos usando o mesmo protocolo.
Exato.
E todos, e é muito engraçado.
Essa distinção,
isso. É muito engraçado porque todos os clientes que você vê, o Coracle, o Primal, o Snort, nós, o Deimos, a gente é todos nós estamos lá no GitHub desenvolvimento do protocolo, oferecendo novos pacotes de informação para fazer coisas diferentes. Vocês devem conhecer o NostorNest, por exemplo, que é uma das ferramentas de vídeo que tem hoje para fazer vídeo e podcast no Nostr. Esse é uma versão privada, não usa o protocolo hoje, e eles estão transformando para uma versão que usa o protocolo, de forma que os clientes consigam usar os seus seguidores, e né, o XYZ estão em determinada sala conversando sobre um tema. Muito similar aqui ao Twitter com os Spaces.
Exato, eu estava aí alguém perguntando se há Spaces no Nostr, e esse é o mais próximo que existe. E não, é interessante, ou seja, vocês de fato estão agindo não só na camada cliente, né? Pensando bastante mais à frente. E que novidades é que estão aí saindo, ou que já saíram, ou que vão sair em breve no Amethyst? Quer falar um pouco sobre isso?
A maior novidade que está todo mundo adorando é essa ideia de colocar as estatísticas de likes, retweets na barra de notificações. Que hoje você consegue ver, se você fez download das últimas versões, você consegue ver a curvinha dos seus likes crescendo ou diminuindo da última semana. E esse tipo de informação não existia nem no Twitter, na versão oficial do Twitter. Então são coisas que nós, agora a gente está, dado que a gente já tem um cliente que funciona razoavelmente bem, a gente está começando a criar certas novas camadas de informação e mostrar isso para as pessoas... pro bem ou pro mal, né? Porque tem gente que não gosta muito desse tipo de informação, porque vai demonstrar como certas coisas estão funcionando e pode aumentar o vício da pessoa em continuar usando o aplicativo. Mas, né, o importante é que a ferramenta está por aí e que deve ser utilizada. O que a gente quer fazer, o passo grande que a gente quer montar agora é o Marketplace, é a NIP15, e efetivamente gerar uma forma de que os usuários do aplicativo encontrem uma forma de se sustentar criando conteúdo. Então, esse é um dos meus objetivos principais, é como é que eu faço um creator viver de Nostr, viver do que ele cria, seja lá o que for. Então, eu sempre vou procurar como melhorar a interface de compra e venda desse tipo de serviço de conteúdo digital. E quem sabe um dia a gente faz de conteúdo que não seja digital, de produtos que podem ser enviados também.
É ótimo,
né? O pessoal das drogas vai gostar muito.
Não, de tudo. Quem vende ovo também, mas ovo da granja.
Vão gostar primeiro.
Eu ainda quero ver alguns aplicativos. Eu quero ver um Uber rodando sobre um protocolo do Nostr. Então você... já pede sabendo quem a pessoa é, porque tem uma rede social anexada com o perfil da pessoa. Algum tipo de seguro. Seguro é uma coisa que eu acho que pode utilizar muito dos dados do Nostr para calcular preços que sejam mais interessantes para as pessoas. Medicina, claro, como eu estou fazendo eu mesmo. E o pagamento de funcionários. O pagamento de funcionários para mim é o final. É um dos aplicativos que... se fizer e fizer bem feito, é um dos maiores mercados mundiais em termos de valor que seriam transmitidos, né, na plataforma. Então, quem quiser fazer, tem um honeypot de lucro muito grande em cima de uma ferramenta como essa. Mas, enfim, são ideias. Eu não vou fazer, então alguém aí que está nos assistindo, sinta-se à vontade de querer começar um projeto como esse. Open source ou não, não importa muito. O que importa é que você use o protocolo.
Isso aí. Vieirinha aqui mandou também Super Sites falando que a Metiche, para ele, até o momento, é o melhor aí para Android, sem dúvidas. Isso aí. Também, eu também achei, viu? Gostei. Também tem tanto o README, ou seja, e a experiência, até os avisos que dá. Enfim, é muito uma experiência agradável para Android. Está funcionando bem.
Então, esse é a única app, eu acho, hoje ainda, que faz o push notification, que faz a notificação de mensagem quando ela chega. mesmo se ela não estiver na parte, né, no foreground, se estiver fazendo outras coisas, a notificação chega assim. É um servidor centralizado, que eu rodo hoje em dia, mas é a parte essencial do uso do aplicativo. Então, se você não confia em mim, ou você desativa as notificações, ou você usa um outro aplicativo, porque existem várias opções por aí.
Isso é a versão Google Play, né? Tem uma versão F-Droid que aí já não tem essa... Que não tem
Correto.
o Play Services, né?
Em teoria, tem uma forma de fazer com F-Droid sem ter um servidor centralizado, mas o volume de trabalho é tão gigantesco que a gente não... Precisamos de ajuda. Se vocês são desenvolvedores, colaborem com o projeto, ou não com nós, mas com qualquer um dos outros, porque existe muita coisa a ser feita.
Cavanhaque, última pergunta, hein, pessoal. Valeu aí pelas perguntas no Supersets. Cavanhaque, a pergunta aqui. No seu ponto de vista, existe alguma chance de criar Lightning Node que rode em Relay nativamente?
Sim, não teria, não vejo problemas. Quem usa Umbrella, por exemplo, já tem o Lightning Node, o Relay no mesmo aplicativo, no mesmo servidor. Então, não seria muito difícil imaginar um Relay que vire realmente uma combinação mais efetiva dos dois. Dos dois ou das outras ferramentas, né? Os sistemas de cache, tipo o Cashew ou o Fed, que acabou de ser lançado na semana passada,
Edmint,
ou o novo do
Cacho,
Arc,
né?
que é ou o novo do Arc, que é a terceira L2 do Bitcoin. Então, opções vão ter, né? A gente vai fazer o melhor possível para integrar com todos eles da melhor forma possível.
É, hoje o Node privado, né? Umbrel, por exemplo, acho que ele vem com um app de relay lá, você ativa ele
Isso.
lá. É opcional, né? Acho que até
Já
melhor,
vem
né?
com o app de Relay e, se eu não me engano, vem com o app de Wallet Connect. Tem um outro serviço que simplesmente ele conecta com o seu Relay para observar a sua chave privada, que a sua chave privada vai informar quando fazer certos pagamentos. Então ele observa do Relay quando essa mensagem chega,
Olha lá.
conecta com o Lightning Node e faz o pagamento para você diretamente sem ter que ir para sua wallet, para sua sem ter que trocar de
Ah,
aplicativo.
interessante. Você manda mensagem para o seu relay lá, para o seu.
Que é uma versão
Entendi.
similar hoje, quem não tem Umbrella pode testar com o Albi. Se você tiver uma carteira deles, manda alguns sites para lá e você consegue fazer o zap sem sair do aplicativo. O aplicativo autoriza o gasto, ele vai para o serviço da Albi, o serviço da Albi daí conecta com a wallet e ele gasta do seu balanço.
Ou seja, sendo assinado por aquela chave, né, uma chave que você configura, ele aceita como válido. É como uma
Para
senha, né?
pagamento.
Quase como uma senha para ele liberar um
Isso.
pagamento.
E aí tem várias estruturas. Você pode colocar budgets diários e tudo mais. É uma série de otimizações que você pode configurar no serviço para, né, se a chave vazar, alguém vai gastar, mas não gasta tanto. Porque você tem certos
Até você
controles
coloca,
no Umbrella.
você desconecta.
É.
Em última instância, você
Puxa o cabo.
puxa o cabo, exatamente. Legal, legal. Show de bola. Você tem mais alguma pergunta, Ivan?
Não, muito bom, cara. Adorei a conversa. Dó, acho que se você puder fazer uma propaganda do seu vídeo que você lançou ontem, acho que é um bom vídeo. Eu não assisti ainda, mas imagino que você deu uma boa introdução para quem quer começar agora, né? Para quem ainda não está no nosso e quer entrar aí.
É um geralzão aí, né? Realmente, se você tava zero assim no Noster, primeiro vídeo, acho que esse vídeo que eu publiquei ontem, depois, acho que para ficar na ordem cronológica, tem a conversa com o Fiat Jaffe, e aí volta para cá. Se hoje você tá assistindo aí, achou que você faz essa jornada e assiste de novo aqui, você vai entender melhor a conversa que a gente teve aqui hoje. Muito bom, Vitor. Valeu
Muito bom,
mesmo, cara,
senhores. Muito bom. Vitor,
pelo caminho.
obrigado.
Sensacional, gente.
Muito bom. Parabéns.
Mas
Pessoal,
não gostei. Surpresa. Bom.
até a próxima. Que a gente não sabe se vai ser semana que vem ou quando vai ser, mas até a próxima. Aquele abraço para vocês. Obrigado, Vitor. Um abração.
Abraço.
Abraço.
It is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin. Not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution.